Lava Jato completa 10 anos com resultados em xeque e prestígio abalado. Delações são vistas como um dos principais pontos frágeis da operação. Contas no exterior, em paraísos fiscais como Suíça e Principado de Mônaco, com milhões de dólares ou euros ocultos. Diretores da Petrobras presos preventivamente por meses a fio. Políticos condenados e encarcerados. Enormes propinodutos, jorrando maços de dinheiro ao vivo no Jornal Nacional. 10 anos após o início da Lava Jato, completados neste domingo, 17, tais cenas espetaculares permanecem vívidas na memória do brasileiro. A operação em si já ficou no passado. O marco para seu fim foi o desmonte oficial da Força-Tarefa de Procuradores, em 3 de fevereiro de 2021, anunciado pelo Ministério Público Federal, MPF, sob comando do então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um crítico da operação. O sentimento antipolítica que a Lava Jato turbinou, contudo, segue se desdobrando na sociedade brasileira, por vezes de maneiras autoritárias e contrárias à democracia, apontam pesquisadores, cientistas políticos e juristas ouvidos pela Agência Brasil. Alguns resultados da Lava Jato não resistem bem ao passar do tempo. Condenações anuladas, denúncias rejeitadas e acordos renegociados tomaram conta do noticiário sobre a operação, que teve o prestígio abalado depois da Vaza Jato, como ficou conhecido o vazamento de conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e a antiga força-tarefa da operação. Obtido por meio de uma invasão ilegal aos celulares das autoridades, o material foi publicado em junho de 2019 pelo portal The Intercept Brasil. Mesmo antes do vazamento das mensagens, já era possível perceber como as escolhas da força-tarefa poderiam acabar mal. Um dos maiores abalos na reputação da operação se deu quando, no fim de 2018, o ex-juiz Sérgio Moro, à frente da Lava Jato desde seu início, decidiu deixar a magistratura para ser ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro, dando assim razão aos que apontavam motivações político-partidárias na sua atuação. Para o cientista político Fábio de Sá, ida de Moro para o governo Bolsonaro foi, virada de chave, Fábio de Sá, arquivo pessoal, houve ali, uma virada de chave, avalia o cientista político Fábio de Sá e Silva, professor de estudos brasileiros da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Com a ida de Moro para o governo, existiu uma quebra na forma como as pessoas falavam sobre a operação, de uma maneira muito idealizada, e rejeitando a crítica, num primeiro momento, passou-se a se permitir um maior questionamento, abriu-se espaço para uma análise um pouco mais bem informada, diz o pesquisador, que produziu 2 estudos sobre a Lava Jato. Num desses trabalhos, premiado como melhor artigo de 2022 pela Law and Society Association, organização internacional dedicada à sociologia do direito, o professor buscou demonstrar como ideias e valores antidemocráticos encontraram vazão nas interações entre os procuradores da Lava Jato e seus seguidores nas redes sociais já nos anos de 2017 e 2018. Muito antes dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas e depredadas por apoiadores de Bolsonaro, a ideia de uma intervenção militar para fechar o Supremo Tribunal Federal, STF, por exemplo, já ganhava corpo em perfis como o do ex-procurador da República Deltan Dallagnol, antigo coordenador da Lava Jato, aponta Sá e Silva. Ele aponta como, nos últimos anos, surgiram dentro e fora do Brasil diversos estudos em que o discurso idealista sobre a operação cedeu espaço para pesquisas mais objetivas, que já reconhecem como fato, por exemplo, ter havido alguns abusos jurídicos e no mínimo impropriedade nas comunicações entre Dallagnol e Moro. Estratégia questionável. Um desses trabalhos é o livro Lava Jato, Aprendizado Institucional e Ação Estratégica na Justiça, WMF Martins Fontes, 2021, escrito pela cientista política e juíza federal Fabiana Alves Rodrigues. Finalista do Prêmio Jabuti na categoria Ciências Humanas, a obra tem como base a tese de mestrado da autora, defendida na Universidade de São Paulo, USP. Após ter lido todas as peças processuais da operação entre seu início, em 2014, até o fim de 2016, auge da Lava Jato, a pesquisadora montou um quadro amplo sobre os métodos da força-tarefa e suas estratégias nem sempre compatíveis por inteiro com a lei. Tudo o que houve de tramitação nesses processos eu analisei, frisa a magistrada. Pesquisadora Fabiana Rodrigues se debruçou sobre os métodos da força-tarefa da Lava Jato. Fabiana Rodrigues, arquivo pessoal. O que a pesquisadora encontrou foi uma Lava Jato vulnerável à sua própria superexposição midiática. Manter pulsante a narrativa da operação acabou por assumir a prioridade, por vezes ao custo de se navegar em zonas cinzentas da lei e deixando em segundo plano a existência de provas dos crimes, aponta Fabiana Rodrigues. esticar uma interceptação telefônica além do prazo, ocultar o endereço de empresas com sede em outro estado, diminuir a importância de um crime ser eleitoral, manejar prisões para forçar delações premiadas, abusar da retórica em denúncias sem evidências, manter informais as trocas de informações com órgãos fiscais e de cooperação internacional. Essas foram algumas das táticas jurídicas questionáveis documentadas pela pesquisadora. No início, sob o escudo da opinião pública, tais procedimentos duvidosos receberam até mesmo a chancela de instâncias superiores. Em julgamento de setembro de 2016, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, chegou a afirmar que a operação mereceria tratamento excepcional, com regalias em relação a outros casos. Naquele mesmo ano, a Lava Jato ganharia o prêmio Inovare, como iniciativa mais inovadora do Ministério Público. Na época, a defesa dos métodos da operação se deu pela necessidade de a Lava Jato se sobrepor aos interesses dos poderosos, mas tal lógica se mostrou fadada ao fracasso, opina Fabiana Rodrigues. Uma vez amainado o clamor popular, o sistema judiciário começaria a reconhecer as nulidades processuais praticadas anteriormente. O que ficou claro em seu estudo, frisa a autora, foi a utilização de processos como meios para se chegar a um fim, e o fim era essencialmente atingir a classe política como um todo, não somente os corruptos. Com a ida de Moro para o governo, em seguida a Vaza Jato e, mais recentemente, a eleição do ex-juiz como senador e de Dallagnol como deputado federal, motivações políticas e até mesmo eleitorais, que antes já podiam ser inferidas, tornaram-se escancaradas. A operação foi deslegitimada por seus principais operadores, diz a cientista política. Não era sobre corrupção, resume. Delações afoitas para o criminalista André Calegari, pós-doutor em Direito e autor do livro Colaboração Premiada, Lições Práticas e Teóricas, Martial Pons, 2021, baseado na jurisprudência do STF sobre o assunto, as delações foram um dos principais pontos frágeis da operação. O advogado e professor, que trabalhou na Lava Jato defendendo nomes como o do empresário Joesley Batista, da JF, afirma agora que não poderíamos ter tido colaborações premiadas da maneira como foram feitas. Além de afoitas e provocadas por prisões questionáveis, as delações tiveram como grande problema terem sido homologadas, sem os dados de corroboração entregues, diz Calegari. Para o criminalista André Calegari, delações foram um dos principais pontos frágeis da Lava Jato. André Calegari, arquivo pessoal, a ideia vendida e comprada na época, explica ele, foi que o relato do colaborador poderia ser feito antes da entrega de provas para corroborá-lo. As evidências poderiam ser depois investigadas e coletadas pela polícia, acreditava-se. Isso levou a consequências desastrosas, que são agora mostradas pelos tribunais, aponta o criminalista. Não por acaso as delações se tornaram logo alvo fácil das críticas feitas por alguns ministros do Supremo, transmitidas ao vivo pela TV Justiça. Tornou-se célebre a expressão de Gilmar Mendes, que, em sessão plenária de 2017, no julgamento sobre a validade de delações firmadas pelo Ministério Público Federal, MPF, disse que o combate ao crime não pode ser feito cometendo crimes. O caso mais rumoroso, não há dúvidas, foi a condenação do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, em boa medida embasada nas delações de executivos da antiga empreiteira Odebrecht, atual Novonor. Em setembro do ano passado, o ministro Dias Toffoli, do STF, decidiu anular todas as provas do acordo de leniência da empresa, apontando vícios insanáveis. Nessa mesma decisão, Toffoli escreveu que a prisão de Lula foi uma armação e um dos maiores erros judiciários da história do país. As condenações do petista, contudo, já estavam anuladas desde 2021, quando o ministro Edson Fachin, do STF, reconheceu a incompetência da 13ª Vara Federal em Curitiba para julgar o político. Os casos foram remetidos para a Justiça Federal no Distrito Federal, onde as ações foram arquivadas por prescrição e falta de evidências. Diversas condenações foram anuladas desde então, incluindo a de André Vargas, ex-líder parlamentar do PT e primeiro político condenado na Lava Jato, setembro de 2015. O ex-ministro José Dirceu e o ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto também se livraram de suas sentenças, bem como Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras. Políticos de outros partidos, como o ex-deputado Eduardo Cunha, que foi do MDB e hoje está no PTB, também se beneficiaram. Danos e consequências mesmo absolvidos, a grande dificuldade para que esses políticos retomem o prestígio que uma vez gozaram, avalia a jornalista e cientista política Érica Anita Batista, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Disputas e Soberanias Informacionais, INCTDSI. Em sua tese de doutorado, na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, a pesquisadora tratou das consequências da Lava Jato para a reputação da classe política. Eduardo Cunha, por exemplo, tentou voltar à Câmara dos Deputados, que presidiu de fevereiro de 2015 a julho de 2016, mas não conseguiu se eleger em 2022. Há outros exemplos. Um deles é o deputado Aécio Neves, PSDB Minas Gerais, também alvo da operação, que foi de presidenciável a coadjuvante dentro do próprio partido. O caso contra o Tucano na Lava Jato voltou à estaca zero quando foi remetido pelo Supremo à Justiça de São Paulo, em 2019. No ano passado, ele obteve absolvição em um dos processos, sentença que foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3. Mas, atingido pelo vazamento à imprensa da delação premiada de Joesley Batista, em 2017, Aécio nunca recuperou o destaque de antes. Os próprios vazamentos constantes de informações, que eram replicadas sem grande esforço de apuração pelos meios de comunicação, revelam a ânsia pela visibilidade, para gerar essa comoção, aumentar a percepção do caso e torná-lo um grande escândalo, sublinha Érica Anita Batista. A cobertura da mídia foi muito determinante para a Lava Jato ganhar essa força como escândalo político, diz a cientista política Érica Anita Batista. Érica Anita Batista, arquivo pessoal. Os diálogos da Vaza Jato depois revelariam também a interação próxima dos procuradores com jornalistas, a quem forneciam informações exclusivas. A cobertura da mídia foi muito determinante para a Lava Jato ganhar essa força como escândalo político, comenta ela. O objetivo de se perseguir os holofotes, que se supunha ser o combate à corrupção, mostrou depois ser a busca por uma projeção política, indica a pesquisadora. Se aproveitaram da visibilidade do caso para ter visibilidade própria. É inegável que a Lava Jato foi de fato uma divisora de águas no combate à corrupção. Centenas de condenações foram produzidas e bilhões de reais recuperados. Muito devido à operação, a pauta da corrupção permanece forte no debate público, ainda que numa temperatura menor, reconhece a pesquisadora. A consequência, contudo, foi o reforço da descrença do brasileiro nos políticos, pondera a cientista política. Num país com uma visão já altamente negativa da política, o risco é que a própria democracia fique inviabilizada. A gente já tem um problema estrutural de baixa participação política, e o que houve foi um afastamento ainda maior da população. Outro lado para os 10 anos da Lava Jato, o ex-procurador Deltan Dallagnol deu uma entrevista à empresa Brasil de Comunicação, EBC, na qual defendeu a operação e seu legado. Ele voltou a afirmar que os ex-integrantes da Lava Jato sofrem uma perseguição dos políticos e poderosos que tiveram seus interesses prejudicados pela operação. O sistema reagiu, buscando mostrar quem manda, destruir as investigações, acabar com os instrumentos de combate à corrupção e retaliar os agentes da lei que decidiram combater a corrupção pela primeira vez na história do Brasil, disse o ex-procurador. Dallagnol continua a sustentar a linha principal da Lava Jato, de que a operação salvou o país de um projeto de poder do PT. O aparato estatal foi controlado e dominado por donos do poder para extorquir, para roubar a sociedade brasileira. Um dinheiro bilionário, que era colocado no bolso dos envolvidos e para financiar caras campanhas eleitorais e prolongar, especialmente, o projeto de poder do partido à frente do país na época, o PT, defendeu. Depois de deixar uma carreira de 18 anos. No Ministério Público Federal, MPF, em outubro de 2022, Dallagnol se elegeu deputado federal pelo Podemos, sendo o mais votado no estado do Paraná, com 345 mil votos. Em maio do ano passado, o ex-procurador acabou tendo um mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Em setembro, o TSE rejeitou o recurso de Dallagnol para anular a decisão que cassou seu mandato. O entendimento da Justiça Eleitoral foi de que Dallagnol tentou burlar a lei ao pedir exoneração do MPF para evitar punições, quando ainda havia 52 processos disciplinares pendentes contra ele em tramitação no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Hoje, o ex-procurador se identifica como embaixador nacional do Partido Novo, ao qual é filiado. A Agência Brasil procurou o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, União Brasil PR, antigo responsável pela Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba, mas o parlamentar disse, por meio de sua assessoria, que não comentaria temas relacionados à Lava Jato.